Vamos entón cedendo a palabra a Francisco Martín.
Boa tarde, camaradas, amigos. Agradeço esta oportunidade de mais uma vez participar nas jornadas de debate pela independência da Galiza, onde já mais de uma vez estive presente. Tentarei não falar muito rápido, porque se bem que falamos a mesma língua, sei que temos diferenças e por vezes pode-se tornar difícil compreender. Eu poderia começar por dizer que as perspectivas da esquerda para o século XXI são muito feias. Pelo menos duríssimas, creio que vão ser. Há 50 anos, nós comunistas víamos o século XXI como uma espécie de alvorada do socialismo mundial, alastrando imparavelmente a partir da União Soviética. A vida mostrou-nos que o socialismo é muito mais complicado de construir do que nós julgávamos e que o estertor da agonia do capitalismo é incomensuravelmente mais prolongado, mais brutal e mais sangrento do que nós imaginávamos ainda nesse tempo. Nós temos, sem dúvida, bons argumentos para condenar este sistema. O banditismo a que está a chegar o sistema capitalista, a bestialidade da política de conquista do mundo, a decomposição geral da moral da sociedade burguesa, poupam-nos muito trabalho de propaganda. As pessoas veem, está à vista. Nem sequer é preciso muitas explicações para mostrar a selvageria para que esta civilização está a caminhar. Os Estados Unidos tomaram garbosamente a herança da Alemanha hitleriana. Hoje já ninguém duvida disso. E a CIA é a sucessora da Gestapo, é a Gestapo do mundo livre. Por outro lado, a social-democracia tem cada vez menos espaço para as suas flores reformistas. A social-democracia hoje vai para o poder para fazer política de direita. Caso contrário, não está no poder. Se estes factos bastassem para ganharmos as massas para o nosso lado da esquerda, a nossa vida era fácil, tudo correria bem. Mas não chega. Não basta saber que o sistema está neste grau de podridão. A esquerda terá que explicar, pelo menos, penso eu, duas coisas, se quiser ganhar força. Terá que explicar o que é que vem a ser essa sociedade socialista, sem patrões, sem mercado, sem concorrência, sem guerras. Como é que isso vai ser? Como é que isso vai funcionar? Porque ninguém percebe muito bem, ninguém sabe. E segundo, vai ter que explicar como é que se consegue reunir forças para derrubar o Estado burguês, expropriar os burgueses e instaurar outra sociedade. Isto ainda parece mais difícil de entrar na cabeça de qualquer pessoa. Como não sabemos explicar nem uma coisa nem a outra, neste momento, a esquerda vive uma situação de crise, de rupturas, decisões e de reconstrução. Naturalmente, não venho aqui trazer-vos a resposta para essas questões que enunciei. O mais que posso dizer é falar de três doenças que tenho observado na esquerda do meu país e que creio que se encontra em geral, pelo menos por toda a Europa, e que eu chamo três medos, os três medos. Então ia falar do primeiro medo da esquerda, o medo de sermos uma seita e a pressa de crescermos. Como a situação da esquerda está muito má, instalou-se uma ideia, há uma pressão muito grande nos partidos de esquerda, que o que interessa é falar daquilo que as pessoas querem ouvir, evitar os problemas difíceis, não fazer figura de extremista, sobretudo, fazer do Partido de Esquerda uma espécie de comissão de melhoramentos. Nós somos os que lutamos pela melhoria das condições das pessoas. O Carlos Taiba esta manhã falava nesse aspecto. O Bloco de Esquerda português, que é bastante aparentado, creio, ao Bloco de Esquerda galego, aplicou esta receita no nosso país e tem-se dado muito bem com ela. Em poucos anos, é um partido novo, foi formado pela fusão de três grupos, em poucos anos ganham um grupo parlamentar, têm um deputado no Parlamento Europeu e é tratado na imprensa como uma esperança nova da esquerda em Portugal, uma esquerda moderna, descomplexada e que está voltada para os problemas da atualidade. Os meus antigos camaradas estão eufóricos e dizem: dantes éramos uma seita de iluminados a que ninguém dava ouvidos, agora somos um partido que influencia a sociedade e vamos poder transformar as coisas. Esta ideia de que primeiro nós fazemos algumas concessões para crescer e depois, sendo fortes, sendo um grande partido, então aplicamos uma política de transformação, a nossa camarada Rosa Luxemburgo, já há muitos anos, dizia uma coisa interessante sobre isso. Ela dizia: os social-democratas alemães, com a sua sabedoria caseira, acham que descobriram o segredo da pólvora. Primeiro vamos crescer, depois logo faremos política revolucionária. Mas as coisas, dizia a Rosa, funcionam precisamente ao contrário. Nós temos que fazer política revolucionária para que um dia possamos crescer. E foi esse o caminho, não é só uma opinião, foi esse o caminho que o Partido Bolchevique Russo seguiu. E como sabem todos, em fevereiro de 1917 era considerada uma seita de extremistas e passados 8 meses, em outubro, era seguido por milhões de trabalhadores e tomou o poder. O que mostrou que, pelo facto de se ter mantido com uma política revolucionária, quando chegou o momento revolucionário, ele estava em condições de servir aquilo que era necessário. Os outros partidos não estavam. Bem, eu com isto posso estar a dar a ideia que estou a defender que os comunistas, nesta situação atual, devem se meter na toca e fazer proclamações à espera que chegue o dia da revolução. Não é isso de forma nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma de que nós temos que ser interventivos no dia-a-dia, fazer a política, travar as lutas que é possível travar neste momento, sermos abertos, sermos flexíveis, termos em conta que a situação está contra nós, sem dúvida nenhuma. Para vos tranquilizar, posso-vos dizer que nós, Política Operária, sendo um pequeníssimo grupo comunista, porque infelizmente somos, estamos a intervir em colaboração com outras forças políticas, hoje em Lisboa está a haver uma manifestação contra a invasão do Iraque, que foi promovida, em grande parte por iniciativa nossa, sendo pequenos, por uma comissão unitária em que participa o Partido Comunista, em que participa o Bloco de Esquerda, em que participam pacifistas, cristãos, etc. Portanto, não temos nenhuma dúvida que é necessário ir para as ações possíveis do dia-a-dia e colaborar com as forças com quem seja possível criar unidade em cada momento. A dúvida não é essa. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós nos recusamos a fazer política com os olhos nos votos ou nos subsídios. nos subsídios do governo, nos subsídios da União Europeia, etc. Vocês sabem, com certeza, do que falo. Nós pensamos que, gostemos ou não, nós, esquerda, nesta sociedade, somos uma fortaleza assediada, cercada. Quer isso nos agrada ou não, é escusado disfarçar e fingir que estamos muito à vontade nesta sociedade. Não, nós somos uma força estranha a esta sociedade. Ao defender o fim do capitalismo, ao defender o socialismo, tornamos-nos uma força estranha. Somos assediados, somos atacados. No fascismo, tentam exterminar-nos. Na democracia burguesa, tentam comprar-nos. Mas o objetivo é sempre tentar eliminar-nos como força estranha ao sistema. É natural. Se somos essa força, nós não podemos pensar que nos tornamos um grande partido de massas. Nós, ou somos um partido de massas com muita representação no Parlamento, com muita boa aceitação na sociedade, ou somos um partido de esquerda, um partido revolucionário. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível, tem que se escolher. E esse é o problema, o medo, onde penso que hoje muitos camaradas, companheiros revolucionários, naufragam. Têm receio de estar num partido que está na oposição, que é marginalizado e que é, inclusive, atacado como uma seita. Bem, falava do segundo medo, que acho que dá cabo de muitos partidos de esquerda e dos nossos em Portugal também, que é o medo de ser ortodoxo. Toda a gente hoje está de acordo que o mundo mudou muito, o proletariado já não é o que era, apareceram as novas classes médias, apareceram novas exigências, a vida social é muito mais complexa do que era antigamente, e daí tira-se a conclusão, a política de classe contra classe, proletariado contra burguesia, já deu o que tinha a dar, foi à história, não vale a pena, não dá, não resulta. Esta é a opinião que se lança. E então as pessoas dizem, o leninismo podia ser muito bom na Rússia do princípio do século, com aqueles ataques ferozes do Lenin a todas as forças políticas que ele achava que não, eram revolucionárias, mas transportado para o nosso tempo não resulta em nada. Agora, se nós pusermos, mudou muito o mundo, sem dúvida nenhuma, mas se nós pusermos de parte a ramagem das novidades que nos dão a volta à cabeça, e se formos ao tronco, ao osso da sociedade, tal como ela é, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que o despotismo do capital sobre a vida das pessoas não afrouxou, pelo contrário, tornou-se absolutamente insuportável, que está criando na sociedade uma atmosfera irrespirável. Há uma fachada de cidadãos soberanos que, através do sistema representativo, decidem o rumo das coisas, mas eles até se riem disso, eles sabem muito bem quem é que decide o rumo das coisas e como é que as coisas se fazem. Portanto, há uma guerra de classes oculta sob a fachada do direito democrático. Há uma realidade imutável, é que o núcleo restrito daqueles que comandam, que detêm o poder, apoia-se em corpos, como dizia o Engels, apoia-se em corpos de homens armados, apoia-se em tribunais, apoia-se em ideólogos e exerce a sua ditadura sobre toda a sociedade. E depois, abaixo desses, está um segundo anel de elementos auxiliares da classe que detém o poder e que são, a sua fidelidade é comprada com altos privilégios. E depois, em terceiro lugar, vem um outro anel de setores intermédios, de pequenos patrões, de quadros, de pessoas com certos privilégios, a quem fica uma certa margem de manobra económica, política, ideológica, porque são um setor intermédio que faz falta ao sistema. E depois vê o resto, que são 80% da população, que são os assalariados de todo o tipo, são operários de fábrica ou não, são mulheres de casa, são os precários, são todo o género de desclassificados, que somam sempre a grande maioria da população e cujo encargo é fazer andar esta coisa toda. Portanto, este esquema não mudou. A sociedade fica tudo com a cabeça à roda, as novas realidades, mas quer dizer, o esquema de classe não mudou, acentuou-se mais. Há 100 anos havia uma massa muito grande de produtores independentes fora do circuito do capital. Estão a ser absolutamente eliminados e hoje tudo gira, o poder do capital tornou-se absolutamente esmagador sobre a massa da população. Bom, se isto é assim, e se estes 8 décimos da população, que são quem faz andar esta coisa toda, não têm voz ativa, e se a imprensa e o Parlamento e os partidos falam de tudo, menos dar-lhe voz a eles, e se o único direito que lhes dão é periodicamente votarem em qual grupo de opressores querem que vá governá-los, se é os socialistas ou os social-democratas ou os conservadores ou o Partido Popular ou não sei o quê, é o direito que lhes fica. Se isto é assim, se estes são os factos da vida que nos querem fazer esquecer, eu não vejo como é que se pode contestar que a única tarefa de um partido de esquerda é conferir identidade política e ideológica a essa massa de 80% que não a tem, que a sociedade burguesa lhe nega, que não lhe permite que ganhe, que a aliena e a embrutece por todos os meios para que ela não a tenha. Será que isto é muito cru? Será que isto é demasiado ortodoxo? Ou será que agora se chama ortodoxia às realidades que a gente se quer descartar? Hoje em dia é muito fácil arrumar uma opinião como ortodoxa, que é uma maneira de fazer desaparecer certos problemas incómodos. Esta é, pelo menos, a minha opinião. E, portanto, como pessoa de terceira idade que sou, agarro-me a coisas que acho que continuam a ser válidas, até que me demonstrem que não são. Eu digo que a tarefa de um partido de esquerda é criar um corpo de ideias revolucionárias. Quando falo em ideias, não falo em slogans, falo em ideias, argumentos, demonstrações convincentes, um corpo de ideias revolucionárias, e criar uma vanguarda de revolucionários profissionais, tal e qual como há 100 anos. Não vejo que nenhuma experiência tenha demonstrado que isto passou à história. E quando falo num corpo de uma vanguarda de revolucionários profissionais, não falo em aparatos chiques nem em burocratas ao serviço do partido para andar a fazer recados. Falo em revolucionários profissionais, em pessoas que assumem como seu modo de vida, sua profissão, trabalhar pela revolução porque acham que isso é o que a sociedade atual precisa. Se o partido não servir para formar esse corpo de ideias, formar essa vanguarda de revolucionários, então não serve para nada. Então mais vale deixar que os sindicatos e as comissões cívicas e as coletividades façam o seu trabalho, que fazem muito bem, e o partido não é preciso. O partido a querer-se funcionar como se fosse um sindicato ou uma coletividade é que é um absurdo, um partido de esquerda. O partido tem que fazer com que a tensão, esta sociedade está carregada de tensão revolucionária abafada, adormecida. O papel do partido é fazê-la despertar, é fazer organizar pela luta os explorados para que eles assumam a consciência do, que nem têm, a maior parte das vezes, a consciência do ponto a que estão a ser humilhados e embrutecidos, e assumam a consciência que podem transformar essa situação. Este é o medo de ser ortodoxo. Agora queria falar do terceiro medo, e com isto termino, se calhar estou a falar demais, que é o medo de ajustar contas com o nosso passado. Aqui vou ter que falar da União Soviética, e não é por amor à história. Há muitas pessoas que dizem, lá vem outra vez a União Soviética e tal. Mas eu não percebo como é que se pode discutir perspectivas do socialismo no futuro se não chegarmos a uma opinião sobre aquele tal socialismo que parece que houve no passado. É absurdo, quer dizer, a esquerda não ter uma posição, não chegar a uma posição assente sobre isso, ainda continua a ser um tema de debate e que ninguém se entende. Em Portugal há duas atitudes principais na esquerda sobre esse assunto. O Bloco de Esquerda e outras forças chegaram à conclusão que o melhor é esquecer um bocado esse assunto. É uma grande confusão e é muito desagradável e só nos faz perder votos. Portanto, isso fala-se o menos possível. Como se um acontecimento que resultou da maior revolução de oprimidos que a história até hoje conhece e que se passou há menos de um século, se pudesse assim varrer para debaixo do tapete, não se fala mais nisso, não é? É absurdo, mas eles fazem. O Partido Comunista, pelo contrário, persiste, para mostrar a sua fidelidade aos princípios, em exaltar as conquistas que o socialismo tinha dado aos povos soviéticos e que foram perdidas pela traição de uns dirigentes cobardes. Não se percebe muito bem como é que um regime socialista pode desaparecer por causa da traição de uns tantos dirigentes cobardes ou corruptos. Mesmo na área em que nós estamos, vá lá de extrema esquerda, nós político-operária, surgem muitos camaradas, muitas pessoas que continuam a ver que aquele socialismo podia não ser perfeito, mas aquele foi o socialismo que se conseguiu e aquilo é o modelo que há para opor ao capitalismo gangster que hoje está na Rússia e ao conluio descarado com o imperialismo que hoje existe na Rússia e na China. Mas o que estas pessoas pensam, falo do Partido Comunista, falo de camaradas nossos da esquerda, o que elas pensam quando falam em socialismo, e isso torna-se muito claro quando começamos a discutir, é um regime que expropria os capitalistas, nacionaliza a economia, adota uma série de medidas sociais de defesa dos trabalhadores, desenvolve a economia de uma maneira extraordinária e, além disso, no plano internacional, opõe-se ao imperialismo, opõe-se aos países capitalistas. Isto, sem dúvida, a existência deste regime na União Soviética foi um fator favorável para a luta dos povos durante muitos anos. Basta pensarmos no que foi a derrota do nazismo e no que é que seria se a União Soviética não tivesse derrotado o nazismo. Até aí, tudo certo. Mas isso foi socialismo? Esse aspecto favorável, positivo, que representou a existência da União Soviética, chega para nós dizermos que foi socialismo? É esse socialismo que estamos a defender que vai haver no futuro? O Partido Comunista é isso, ele vai ali buscar o modelo do socialismo que deve haver no futuro. Mas as pessoas não querem isso, porque sabem que esse socialismo, esse pseudo-socialismo, ao mesmo tempo que fez isso tudo positivo, instaurou um regime ditatorial que tirou todas as liberdades às massas trabalhadoras, anulou o poder dos sovietes que eles tinham criado no momento da Revolução, fez desaparecer uma série de conquistas sociais, inclusive nos direitos da mulher, que a Revolução de 1917 tinha consagrado, e tornou-se um regime de partido único, um regime onde durante 3 anos houve uma onda de terror em que morreu 1,5 milhão de pessoas, não se sabe ao certo. Pronto, ninguém pode admitir que, por causa dos aspectos positivos, vamos tolerar que o socialismo pode ser isto. É lógico, as pessoas têm toda a razão em não aceitar isso. Uma sociedade que se pretendia a caminho do comunismo e que se desfez como um castelo de cartas em poucos anos, é estar a ridicularizar o próprio socialismo, pensar que isto, com argumentos destes, não convencemos ninguém. E fazem muito bem as pessoas a não ir atrás destes argumentos. Eu penso que nós devemos dizer, nós, esquerda moderna, sem fazer nenhuma concessão à social-democracia, que sempre teve um ódio tremendo à União Soviética, devemos dizer que socialismo como um capitalismo estatizado é uma ideia grosseira que o Marx, se tiver conhecimento, até dá saltos lá no túmulo dele, porque, quer dizer, é uma monstruosidade. O socialismo é absolutamente indissociável do poder dos trabalhadores. O socialismo, visto do ponto de vista de economia, de desenvolvimento, não sei o quê, agora já tem direitos sociais, é a visão do tecnocrata, é a visão do burocrata. O socialismo, mais que isso tudo, primeiro que isso tudo, é o exercício do poder pelos trabalhadores. Não é dizer, nacionalizamos a economia, agora está uma classe de administradores organizada em volta do nosso partido, com o nosso querido líder, que trata dos assuntos, vocês trabalham, deixa-se estar sossegado, já tiveram regalias. Quer dizer, nós temos que dizer, não tivemos socialismo, ainda não chegou, infelizmente, o tempo do socialismo neste mundo. Chegou o tempo de grandes revoluções em países que não estavam maduros para passar ao socialismo, em países onde o capitalismo estava pouco desenvolvido, onde a grande massa da população era camponesa, não de maneira nenhuma queria socialismo, países onde, portanto, a revolução fracassou devido ao atraso desses países, não foi por culpa dos revolucionários. A revolução fracassou e acabou por, de agonia em agonia, acabou por chegar onde nós vimos. Se a esquerda tiver medo de acertar contas com este passado e de reconhecer honestamente as limitações daquilo que houve, a esquerda também não irá para a frente. Portanto, este era o terceiro medo de que eu vos queria falar e tenho dito. Muito obrigado.
Não sei, sou nas 25.
Bem, é o turno agora para a caminhada.